Caríssimos, obrigado pela disponibilidade. É rápido, temos a seguir. Temos não, há a conferência de líderes e, portanto, temos que libertar designadamente o senhor deputado Eduardo Pacheco. E esta reunião é apenas para vermos que a rentré. Acabo de ter a confirmação, não vamos ter, acho que é uma estreia, não vamos ter redações finais, portanto, não é previsível que tenhamos esta. A que se irá, será a última reunião da COF, antes de férias. Não, porque acho que nunca houve uma situação destas. Pronto. Como sabem, a resolução da Assembleia determina que, a partir do dia 6, as comissões podem reunir, e aquilo que eu vos pergunto é se têm alguma objeção a que comecemos nessa semana ou não, quer dizer, estamos em condições ainda de agendar, portanto, a partir de 6, tudo bem. É? Peço desculpa. Dia 6 é uma terça-feira. Pronto, porque depois no dia 12 e 13, portanto segunda e terça da semana seguinte, creio que estão pré-agendadas as jornadas parlamentares do PS. Portanto, ou começamos bem no dia... Quer dizer, se começássemos não seria no dia 6, em princípio seria no dia 7, quarta-feira. Porque senão só depois no dia 14, véspera de iniciar o plenário. Então, poderemos considerar disponível dia 7, inclusive. Ok. Reabertura dos trabalhos. Pronto, ficam já a contar com uma... Quer dizer, ficam a contar se houver agenda. Agora é o seguinte, nós, como sabem, portanto, começaremos no dia 7 de setembro, sendo que no dia 10 de outubro entrará a proposta de Orçamento de Estado, e é expectável que no dia mais 11 a 13 dias, estaremos com o debate na Generalidade e a partir daí... por nossa conta, o que significa que teremos mês e meio até à interrupção dos trabalhos e à dedicação exclusiva no orçamento. Nós temos os reguladores todos para ouvir, infelizmente, portanto, agora é pública a razão de ser do pedido do Sr. Governador para desmarcar, infelizmente faleceu mesmo no próprio dia em que estava pré-agendada a nossa reunião, e, portanto, compreenderão que eu preferiria que dentro do regulador fosse mais para o final, porque eu não estou a querer enviar agora uma carta qualquer a convocá-lo para ficar. Portanto, é uma questão de... Não reabriríamos com a que ficou suspensa, por razões que teria que sair a convocatória agora, e era muito desagradável estarmos a mandar. Temos a conta geral do Estado, mas que previsivelmente ficará para depois do orçamento, quer dizer, o Tribunal de Contas apresentará no final de setembro, foi o compromisso do Sr. Presidente. Poderemos ouvir imediatamente, mas depois ficaremos à espera do Conselho Económico e Social. Portanto, estaremos já municiados do parecer relativamente à conta de 21, mas não será agendado o debate antes do orçamento, portanto, não creio que se justifique as audições, mas também deixava a vossa consideração. Quer dizer, como não se vai debater no plenário a conta geral do Estado, eventualmente estas três audições, o Conselho Económico e Social, o Tribunal de Contas e o responsável pelo orçamento, em termos de audições, ficaria para depois. O que faz com que ouviríamos a Autoridade da Concorrência, o IGCP, a Autoridade de Seguros, o ACMVM e o Banco de Portugal, portanto, eventualmente para esta ordem. Temos ainda a questão do requerimento do PSD, que é precisamente a audição do Tribunal de Contas, da administração do novo banco, Fundo de Resolução, Banco de Portugal e o membro do Governo. Entrou um requerimento hoje do PS, que foi distribuído, o que inculca que deste conjunto há uma antecipação da anuência de duas entidades, já, no sentido que posso antecipar, quer dizer, o PS que está a requerer a audição do Tribunal de Contas e do Fundo de Resolução. Portanto, eu acho que podemos desde já, seria essa a minha sugestão, sugerir ao Tribunal de Contas que viesse no dia 7. Ou seja, seria a primeira entidade a ouvir e, subsequentemente, o Fundo de Resolução sobre a questão do novo banco. A minha sugestão era, porque temos que começar uma... Não, estou a dizer, a partir do dia 7 começaremos com trabalhos. Portanto, não haverá, digamos, agenda ordinária antes de haver plenários, portanto, não há nenhum diploma para distribuir, portanto, começaríamos com audições. Não estou a ver outra razão para convocar os trabalhos. E, portanto, aquilo que eu pergunto é começámos por onde? Só mais um ponto, a questão, já falei, temos um pré-convite, não está ainda materializado, um convite para ir a uma cimeira de alto nível de comissões parlamentares orçamentais para um deputado da Assembleia da República se fazer representar juntamente com a UTAL, porque o convite foi dirigido pela Assembleia de Moçambique à UTAL, e perguntava-se se havia algum voluntário, em princípio do...
Sr. Deputado Miguel Cabrita, Sr. Presidente, nós gostaríamos, questão, gostaríamos de sugerir como voluntário o deputado Ivan Gonçalves.
Ivan Gonçalves. Pronto, ficará em pré-agenda, mas lá está, é um pré-convite, ainda não está materializado, mas se vier entretanto, isto é no dia 26 de agosto, não é uma data muito interessante. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, além dos reguladores, eu recordava... O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o relatório de combate à fraude e à evasão fiscal, que, aliás, costuma ser ele o primeiro, talvez de setembro, não tenho a certeza absoluta, mas... E, por outro lado, ainda, Sr. Presidente, eu fico sem saber com exatidão a questão do Ministro das... A audição regular do Ministro das Finanças.
Essa vai ser agora nas 11h30, porque supostamente a Conferência de Líderes vai fechar isso.
Pois, mas a provável é que, portanto, se tenha que encontrar também aqui em setembro uma data para esse efeito. E daí, a questão é, a minha questão, Sr. Presidente, se começarmos a 7, era que pudéssemos utilizar essa semana para fazer as audições, para tentar não coincidir com as questões plenárias, e o máximo possível, quer dizer, uma manhã, uma tarde, ou coisa assim parecida, quer com as questões plenárias, quer com as reuniões de outras comissões, porque sabemos que muitos de nós estamos em mais do que uma comissão, e quando entrarmos depois do ritmo regular, torna-se muito difícil a presença e a existência de reuniões com os deputados. E daí temos o 7, já que vemos a 7, porque não 7 e 8, e aproveitar dois dias dessa semana, porventura na outra, o plenário só deve começar a 15, porque é... Temos 13 e 14, 13 as jornadas, o 14 a mesma coisa, que era de manhã e tarde. Não sei, sugestões para limpar a casa, normalmente não é necessário, porque conseguimos fazê-las antes das férias, mas este ano não foi possível, por razões óbvias.
Claro, eu subscrevo, tinha-me esquecido, embora esteja aqui apontado. Ia sugerir então que indicássemos, não sei se o secretário de Estado estará nessa altura, portanto, também algum dia terá férias, portanto não faço a mínima ideia se aproveita o setembro ou agosto, mas de qualquer maneira ia sugerir que reabríssemos então dia 7 com o Sr. Secretário de Estado, por causa do relatório de combate à fraude, e a minha pergunta era sequencial, ou seja, não quero antecipar a discussão que vamos ter na reunião ordinária, mas já é óbvio, quer dizer, o Tribunal de Contas e o Fundo de Resolução virão à Comissão. E a verdade é que há uma sequência em ambos os requerimentos, portanto, primeiro o Tribunal de Contas e depois o Fundo de Resolução. Se calhar podíamos já tentar no dia 8 o Tribunal de Contas e, dependendo da resposta, se entretanto vier positiva, passar o Fundo de Resolução para o dia 14. E já despachámos três.
Dia 8 à tarde, claro.
Quinta-feira, sim. Já, é sempre respeitado essa aqui de ver, embora não é suposto haver reuniões de grupo parlamentares nessa semana, mas tudo bem, não, será à tarde. Sim. Portanto, a minha pergunta era uma questão de consensualizarmos a sequência, quer dizer, porque depois o resto eu vou preenchendo em função da resposta, mas acho que já podemos assentar com o secretário de Estado a iniciar o trabalho e perguntava se o segundo pode ser o Tribunal de Contas. Pronto, e a partir daí o Fundo de Resolução e começava a distribuir também os reguladores.
Porque fundo depois, de resolução a 14, em princípio. Hã? O fundo de resolução pode ser a 14, então.
Sim, princípio. Era isso. Portanto, em princípio, se tudo corresse pelo melhor dos mundos possíveis, dia 7 o secretário de Estado, amanhã ou tarde.
A minha única dúvida é se porventura, imaginemos, sim. Que o secretário de Estado não está, ou está em Bruxelas ou qualquer coisa, ou que o Tribunal de Contas diz-nos dia 8, é impossível para nós. Claro. Era encaixar um dos outros reguladores.
Claro, sim. Portanto,
guardávamos estes dias já prévios e confiamos no bom senso, claro, do Presidente para...
Agradeço a confiança. A ideia é mesmo essa, ou seja, tínhamos um esquema, que é evidente que se estiver inviabilizado não fica a data sem nada, portanto, seguirá. Mas, portanto, a minha lógica era Secretário de Estado, Tribunal de Contas, Fundos de Resolução, se qualquer um deles falhar, antecipar os outros dois... e aproveitar os, entre aspas, os buracos da agenda para ir avançando com os reguladores, porque a verdade é que a sessão legislativa é muito comprida, mas a partir do dia 15 vamos ter as outras comissões todas e todas têm esta mesma lógica, que até dia 10 de outubro, até à entrada do orçamento, trabalharão e a partir daí também ficam condicionadas pelo evoluir dos trabalhos. Portanto, penso que está consensualizado, portanto, a partir de 6, portanto, 7 será o primeiro dia, a sequência, portanto, será esta, SE, TDC, FDR, Moçambique, então, fica pré-reservado o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, relações finais não há, e tínhamos aquela questão que informalmente coloquei, eu já mandei uma mensagem pessoal ao Sr. Governador, se entendem que deva fazer chegar em nome dos grupos parlamentares, sim, portanto, em nome de todos, farei também chegar, enquanto Presidente da COF, que na reunião de mesa e coordenadores, se associam à dor da... Uma coisa complicada, porque na altura não referi, fui informado pelo próprio da situação e... Tinha acabado de trocar algumas mensagens de conforto e a notícia foi no próprio dia, portanto, calculo o estado em que estaria na iminência de acontecer o que vai acontecer. Assim sendo, não tenho outros assuntos. Os outros assuntos é agora a matéria da... posso só antecipar. Não vem qualquer problema, só para antecipar, a questão da correção do orçamento. Portanto, é óbvio, é um erro, acho que é o mais óbvio erro que alguma vez passou na COF. Também já tivemos algumas ginástica interpretativa para fazer coincidir o pensamento com o texto. Mas aqui é, acho que nunca... É óbvio que não pode haver repetição de números em mais do que uma grelha, e que foi o que sucedeu, apesar de ter sido o que veio na proposta. Mas entretanto, também reparei e fui ver, por descargo de consciência, a Lei 2 de 2020. Portanto, a última vez que a Lei do Orçamento de Estado mudou o artigo 17, e de facto, como é óbvio, está lá até, e depois mais de. Assim sendo, podemos dar por encerrada esta reunião. Às 10h30 temos a reunião, que antes vejo que também será rápida, e à tarde o Estado da Nação, amanhã votações, e no caso da Comissão de Orçamento e Finanças, até setembro. Muito obrigado. Até já.
Férias nesse dia, pelo menos não será o meu caso, tem alguma hora, manhã ou tarde.
15 horas. Convido para o Tribunal de Contas, para o dia 2 do Tribunal de Contas. Sim, sim. O Tribunal. Não, pronto. Sim, vocês vão buscar o argumento a seguir. E dependendo da marcação do Tribunal de Contas, marcar-se a alguma resolução. Porque não é para vir o fundo da resolução, mas é o Tribunal de Contas. Pronto. Pronto, o nosso acordo lá, discussão do documento que vai ser, portanto, será tudo sabido.
Senhoras e senhores deputados, são exatamente 10h30, vamos dar início à nossa reunião, que, como tive a oportunidade de referir na reunião de mesa de coordenadores que imediatamente antecedeu esta, será previsivelmente a última reunião antes do interregno, na exata medida em que não é expectável que venhamos a ter redações finais, o que não deixa de ser uma estreia. Vamos então, temos apenas três pontos, mais outros assuntos, obviamente. O primeiro ponto são a aprovação de atas, que foram distribuídas, a ata 31 e a ata 32, distribuídas tempestivamente às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre as mesmas, há algum pedido de palavra? Não havendo, ponho-as imediatamente à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, deliberação sobre retificações ao texto da Lei 12/2022 de 27 de junho, a lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados o e-mail vindo do Ministério dos Assuntos Parlamentares e, posteriormente, a informação da DAPLEN que confirma aquilo que era óbvio, ou seja, que há um erro manifesto na exata medida em que o mesmo número se desdobre mais do que uma fração da grelha correspondente ao artigo 17, portanto, não me parece que haja sequer há dúvidas da existência do erro, mas, de qualquer maneira, ponho à consideração das senhoras e senhores deputados se alguém quer usar da palavra. Não havendo, parece-me que é por todos reconhecermos que o erro é manifesto, portanto, tem que ser, de qualquer maneira, objeto de deliberação. Pergunto quem se vota contra a proposta de retificação. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audições sobre a auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento público e à gestão do novo banco. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco para apresentar o requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este relatório referente a uma auditoria que o Tribunal de Contas realizou ao financiamento público e à gestão do novo banco decorre de um requerimento aprovado nesta comissão que começou por ser tornado público pelo PSD, depois formalizado também pelo Partido Socialista e aprovado por unanimidade, face à importância do tema. Com sinceridade, a mim não trouxe novidades, porque confirma aquilo que eram as nossas dúvidas. As nossas dúvidas sobre o modo como o novo banco utilizou até à exaustão tudo aquilo a que podia ter direito de forma contratual, tendo em conta o contrato de alienação que foi vendido à Lone Star, e há alguma desplicência, que é para utilizar uma palavra não muito perigosa e ofensiva, com que o Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento desempenharam as suas funções. E aquilo que o Tribunal de Contas conclui é que estas entidades não defenderam o interesse público. E depois, de acordo com a auditoria, dá exemplos de que não ficou provado que a carteira, que a venda de património e de créditos em carteira era a melhor solução. Segundo, que há património que foi alienado com grande desconto e que em 24 horas é revendido pelo comprador com uma margem de 200%, o que significa que houve, volto a dizer, desplicência de quem tinha a obrigação de acompanhar a gestão do novo banco, de confirmar que estas eram as melhores opções, de acordo com aquilo que era a sua função, que é a defesa do interesse público. Não está aqui, volto a dizer, em causa, no nosso ponto de vista, eu sei que há outras forças políticas que pensam de forma diferente, a alienação propriamente dita como solução, não é essa em causa. Agora, a partir do momento em que se optou pela alienação, Podemos depois ver se o contrato foi bem ou mal negociado, é outra coisa, mas mesmo no âmbito daquele contrato, havia responsabilidades que estavam inerentes ao Fundo de Resolução e à Comissão de Acompanhamento, que é sua primeira obrigação defender o interesse público, e que não o desempenharam. Porque o novo banco fez aquilo que era a sua função, se que porventura. Eles não têm, como já foi dito, até pelo comunicado do novo banco, e longe de mim defendê-los, mas a verdade é que eles não têm eles a obrigação de defender o interesse público, quando eles o afirmam. E é verdade. Eles que queriam era maximizar ao máximo e buscar o dinheiro a que tinham direito. Agora, quem tinha que defender o interesse público era o Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento, porque eram eles que lá estavam para certificar-se que as carteiras eram as adequadas, que estavam a ser colocadas à venda com o desconto adequado, que, porventura, estavam a ser feitas todas as diligências para ir buscar o máximo de fundos e minimizar a necessidade de recurso ao fundo de capitalização. Ora bem, nosso entendimento ficou claro aquilo que todos suspeitávamos e perante esta situação é necessário, com urgência, ouvir, e essa urgência, tendo em conta o calendário, terá que ser a esse tempo, todos compreendemos, a situação não é grave, mas não tem retorno pela via parlamentar, pode haver retorno por outras vias, pela via judicial, mas pela via parlamentar não tem retorno, logo não obriga a pedir ao Sr. Presidente o caráter de excepcionalidade para que estas audições decorram durante o mês de agosto. E, portanto, quando nós retomarmos os nossos trabalhos, que elas possam de imediato ocorrer, nomeadamente o Tribunal de Contas, o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, o Governo e a administração do novo banco. Todas estas entidades têm cota de responsabilidade neste processo e devem explicar aos portugueses tudo aquilo que foi feito para minimizar a necessidade de injetar dinheiro público no novo banco. Mesmo dinheiro público de forma, entre aspas, porque sabemos que o Fundo de Resolução corresponde a contribuições do sistema financeiro. Mas, com empréstimos que têm sido feitos por parte do Tesouro, porque o fundo não tinha verba suficiente e que serão reembolsados à la longue e com uma taxa mínima e, portanto, o Estado aqui teve de facto que injetar dinheiro. Sr. Presidente, eu penso que está claro as razões do requerimento e esperar que possa ser acompanhado pelas outras forças políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Coloco à discussão o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, a quem solicitar a palavra. Entretanto, Sras. E Srs. Deputados receberam um requerimento que deu entrada, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicitava o seu agendamento para amanhã. Amanhã não temos ordem de trabalhos. Amanhã é quinta-feira, porque entrou às zero horas de hoje, portanto, amanhã, mas obviamente distribuí-me na exata medida em que, não sendo suscetível de poder ser agendado autonomamente, o objeto é o mesmo e antecipa uma pronúncia sobre parte das entidades solicitadas a ouvir pelo Grupo Parlamentar do PSC. Pergunto se alguém tem algum pedido de palavra. Não havendo, coloco. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que nos parece importante que o Tribunal de Contas seja ouvido nesta comissão, até para não deixar que a memória se vá esvanecendo, não é? Porque há um passado sobre a venda do novo banco, há quem tenha sempre criticado a venda, há quem tenha insistido à exaustão que o dinheiro era público, que o contrato estava mal feito, que criava incentivos errados para a administração do novo banco. Na altura o Governo não quis ouvir nada, sempre que se tentou tomar alguma ação sobre esta matéria, aliás, os deputados do Partido Socialista até consideraram que era uma bomba atómica retirar a verba do novo banco antes de fazer uma auditoria. Hoje é o Governo que enche a boca para dizer que não há mais dinheiro para o novo banco. Há uma história, e há uma história de quem sempre criticou esta venda, de quem viu aquilo que estava a acontecer, e há quem, por outro lado, tenha defendido o contrato e não tenha querido ver todos os problemas a eles associados. O que o Tribunal de Contas vem dizer, aliás, as duas auditorias do Tribunal de Contas confirmam os dois grandes conflitos que o Bloco de Esquerda teve com o Governo. Em primeiro lugar, o dinheiro que está no novo banco é dinheiro público, é isso que diz o Tribunal de Contas, é dinheiro público, e reparem como até o empréstimo feito ao Fundo de Resolução foi prolongado e, portanto, foi reestruturado. Só há, neste país, há poucas instituições que têm o direito a ter uma reestruturação da sua dívida. E essas instituições são a banca e no dinheiro que devem ao Fundo de Resolução. São as únicas instituições que têm direito a ver a dívida reestruturada. Mais ninguém, nem a Ucrânia, mas os bancos e o Fundo de Resolução têm direito a ver a dívida reestruturada e prolongada para poder ser paga em suave prestações mensais ou anuais. Portanto, o dinheiro é público. Segunda questão, o contrato estava mal feito e criava maus incentivos e não havia nenhuma instituição capaz de travar as operações do novo banco. Por uma razão simples, não havia o administrador executivo naquele Conselho de Administração. E, portanto, é mais do que óbvio que estas seriam as conclusões do Tribunal de Contas. Ainda assim, é importante que o próprio Tribunal de Contas venha aqui dizê-lo para que possamos fazer justiça e fazer as contas com a história.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora, palavra também agora ao Sr. Deputado Miguel Cabrito, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Muito brevemente, e como o Sr. Presidente referiu a partir do requerimento que de facto entregámos, a nossa posição sobre esta questão é um pouco distinta. Não vou agora falar do processo do Novo Banco, é um processo longo, com uma história complexa, foi amplamente escrutinado na Assembleia da República e, aliás, em particular, nesta Comissão. Não vou agora reentrar nesse debate, sendo certo que, como foi referido, o Governo tem tido uma posição também clara sobre esta matéria e sobre a evolução de todo este processo, mas, como referiu o deputado Eduardo Pacheco na sua intervenção de apresentação e justificação do requerimento, de facto o que está aqui em causa é um relatório do Tribunal de Contas, um relatório que traz elementos novos para serem analisados, e, portanto, aquilo que nós entendemos é que, tendo este processo sido objeto, ao longo do tempo, em variadíssimos momentos, sob diferentes formas, objeto de um escrutínio muito aprofundado por parte da Assembleia da República desta Comissão, aquilo que neste momento se impõe, e que faz sentido do ponto de vista do acompanhamento deste processo, que a todos nos preocupa, evidentemente, e penso que preocupa o país, e é uma matéria de enorme relevância, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista, diria até, mais macro daquele que é o nosso acompanhamento do sistema bancário. Mas acreditamos que aquilo que faz sentido primariamente e em primeira linha é ouvir a entidade que produziu este relatório, que tem um conteúdo concreto, que tem matéria que entendemos e que compreendemos que faz sentido discutir nesta comissão, e também a entidade que, em primeira linha, acompanha o próprio novo banco, que é o Fundo de Resolução, com o enquadramento que é conhecido. Isto não significa, naturalmente, retirar deste quadro todas as outras entidades que, eventualmente, poderiam e noutros momentos, poderá fazer sentido ou não ouvir, mas neste momento e em função deste desenvolvimento, aquilo que faz sentido, em primeira linha, é ouvir o Fundo de Resolução e ouvir o Tribunal de Contas, pela ordem inversa que eu acabei de referir. Portanto, primeira entidade que produziu o relatório, e depois saber o que tem o Fundo de Resolução a dizer sobre aquilo que é avançado na análise do Tribunal de Auditoria, na segunda auditoria do Tribunal de Contas. E é, portanto, neste sentido que fizemos uma proposta também de requerimento alternativo, mas que, no fundo, como disse o Sr. Presidente, é na prática também uma pronúncia sobre aquela que foi a iniciativa do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, e pelo que tentava verificar uma questão que punha à consideração das senhoras e senhores deputados. Portanto, decorre do requerimento do PSD, do documento que entretanto foi distribuído, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que das 5 entidades solicitadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, 2 coincidem com o requerimento do PS. Portanto, é fácil antecipar o resultado dessa audição. E, portanto, o que eu proporia era se houver essa anuência, na exata medida. Antecipo que o grupo parlamentar do PSD não coloca a questão nos termos de ou são ouvidos todos ou não ouvido nenhum, portanto, que seja fracionado o Tribunal de Contas e o Fundo de Resolução numa deliberação e os três sobrantes noutra. Fico na dúvida se o Sr. Deputado Miguel Cabrita está a dizer que poderá rejeitar a audição destes três subsequentes ou se solicita que essa questão seja colocada após a audição das duas entidades. Pronto. E, portanto, pergunto ao requerente se está na disposição de submeter à votação do seu requerimento estes dois e sobrestar na instância relativamente aos demais, ou seja, voltaríamos a discutir a questão destas três entidades após a audição das duas que, por antecipação, se conclui que irão ser aprovadas. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nada a opor em relação à segmentação, naturalmente. Mas eu penso é que não faz sentido que se adie a decisão sobre as outras três entidades, nomeadamente porque, independentemente da apresentação que venha aqui ser feita, o relatório é público e já foi lido por nós. Por nós, porque eu acredito por todos os senhores deputados. E, portanto, o PSD não tem um monopólio, certamente, a leitura desse relatório, da auditoria. E o relatório frisa claramente que erros de defesa do interesse público que podem ser identificados, nomeadamente, a não salvaguarda, no momento da venda de um administrador executivo, isso é claríssimo, porque, de facto, as pessoas da Comissão de Acompanhamento assistiam, mas não tinham qualquer hipótese de pronúncia, e, portanto, as pessoas podem cá vir, mas dizer isto só, ou nós até identificámos, mas não tínhamos nada a fazer, não tínhamos direito a voto, não tínhamos direito a qualquer referência, e, portanto, não podíamos fazer nada, mas isso foi assim que foi contratualizado e nós aceitámos este papel e, portanto, temos que ir a perguntar a alguém que contratualizou desta forma, porquê que contratualizou dessa forma. E, em segundo lugar, desde há muito tempo que nós identificámos aquilo que eram os incentivos errados à gestão. Porque, nomeadamente, o acesso ao fundo de capitalização, de capital contingência, perdão, obrigava a que tivesse um determinado número de prejuízos e tinha um prazo para o utilizar. Ora bem, está-se mesmo a ver qual é o incentivo que se está a transmitir à administração. Concentre o máximo de prejuízos. Há, porventura, até, e existe a identificação de seguros que são criados e taxas de amortização superior às taxas de mercado para outras instituições financeiras, que só poderão só ter um único objetivo, era fazer com que os resultados fossem negativos, para poderem ter acesso, e esse tipo de incentivos significa que, novamente, batemos no contrato que foi estabelecido. E esse contrato tem responsabilidades, quer ao nível do Governo, quer ao nível do Banco de Portugal, e por isso essas entidades não podem ficar de fora. E não é preciso esperar pela audição para chegarmos a essa conclusão.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos então proceder à fragmentação, portanto, uma votação separada da audição do Tribunal de Contas e Fundo de Resolução. Penso que estas duas entidades não é necessário votar isoladamente, portanto, podem ser votadas em conjunto. E pergunto, relativamente à requerida audição do Tribunal de Contas e do Fundo de Resolução, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Vou também, no mesmo modo, agregar a nova audição do novo banco, do Banco de Portugal e do Governo. Está aqui Governo, mas seria depois Ministério das Finanças, leia-se Ministério das Finanças. Portanto, relativamente à audição do novo banco, do Banco de Portugal e do Governo, pergunto quem vota contra, o representante do PS, quem se abstém, não há. Os votos favoráveis de todos os demais presentes, o grupo parlamentar do PCP não se encontra, e, portanto, está rejeitada esta audição. E o ponto 4, outros assuntos, não tenho outros assuntos, comunicar a quem entretanto chegou, aquilo com que iniciei a reunião, ou seja, não havendo redações finais previstas no âmbito dos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças, esta é a nossa última reunião, antes de previsivelmente retomarmos os trabalhos, com a audição previsível ainda do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, relativamente ao relatório de combate à fraude fiscal 2021, que estará pré-agendado, repito, sem concurso, depende ainda de confirmação, manifestamente, para o dia 7 de setembro, às 15 horas. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, desejo a todos umas retemperadoras férias, porque a rentrée vai ser com a exigência expectável nos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado a todos e a todos.